Então, como diria o caboclo, boas ideias puxar e começo a me lembrar. Há 62 anos, o Brasil foi capturado pela mais longa, mais cruel e mais tacanha ditadura de sua história. Meio século é mais que suficiente tanto para aprendermos quanto para esquecermos muitas coisas. É bom não esquecer. No dia 1 de abril de 1964, tropas militares começaram a se deslocar a partir de Minas Gerais em direção ao Rio de Janeiro, dando início a um movimento que culminaria na deposição do presidente João Goulart. O episódio, que ficaria conhecido como o golpe militar de 64, instaurou uma ditadura que duraria até 1985. Por falar nisso, ninguém explica o bolsonarismo por completo. E francamente, já passou da hora de parar de fingir que dá para resumir. Não é só gente ignorante, isso é preguiça intelectual. Não é só culpa da mídia, isso é simplificação conveniente. Não é só religião, isso é reduzir um fenômeno complexo a um rótulo confortável. Erram todos. O que existe é uma mistura, e uma mistura perigosa. Lembrando o golpe de 64, política, ressentimento, pertencimento, medo, identidade, tudo embaralhado de um jeito que não se desmonta com um argumento bem escrito nem com um fio cheio de link. E é justamente por isso que resiste, por isso que não acaba. Por isso que insiste em voltar, mesmo depois de escândalos, provas, contradições e quedas. Mas há um elemento nesta engrenagem que continua sendo ignorado. E isso já não é descuido, é quase cegueira deliberada. O fator psicológico. Em 2012... pesquisadores da Universidade do Texas descreveram um fenômeno chamado fusão de identidade. Não resolve tudo, claro, mas explica o suficiente para desmontar muita ilusão confortável. Quando essa fusão acontece, a fusão que eu disse desse fator psicológico, o indivíduo não apoia mais um líder, ele se mistura a ele. O líder deixa de ser uma escolha e vira a extensão do próprio eu. E aí tudo muda. Criticar o líder deixa de ser debate, vira ataque pessoal. Apresentar fatos deixa de ser esclarecimento, vira provocação. Provar mentiras não desmonta a crença. Só aprofunda o apego, porque não se trata mais de política, trata-se de identidade. Enquanto a identidade entra em jogo, a lógica sai pela porta. É por isso que tanta gente ainda espera ingenuamente um despertar coletivo que nunca chega, não é? Não chega porque não é assim que funciona. Quando a figura central enfraquece, o que vem não é revisão crítica, é negação, é retração, é radicalização silenciosa, é colapso, não consciência. E é exatamente aí que mora o perigo que muita gente insiste em subestimar. Isso não depende de um nome. Não acaba com uma eleição, não desaparece com uma derrota. A estrutura emocional continua intacta, pronta, à espera de quem saiba acioná-la de novo. Substitua o rosto, ajuste o discurso, mantenha o vínculo e tudo recomeça. Continuar tratando isso como falta de informação não é ingenuidade, é erro estratégico. Não se desmonta esse tipo de vínculo com dados. Infelizmente, não. Não se rompe fusão de identidade com um argumento lógico. E insistir nisso é perder tempo enquanto o problema se reorganiza. A disputa real é outra. E é mais difícil, mais lenta e muito menos confortável. Ela está na base, na formação crítica, na construção de indivíduos que não precisem se agarrar a líderes para saber quem são. Porque enquanto a política continuar oferecendo identidade pronta para quem não tem ou acha que não tem, alguém sempre vai ocupar esse espaço. E aí, não adianta fingir surpresa quando tudo começar de novo. Lembre-se de 1964. Estou desarmando a tendinha.